Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil literário com Leandro Anselmo Tudesque Tavares. Ele é autor do livro A Depressão como Mal-Estar Contemporâneo, Medicalização e Existência do Sujeito Depressivo. Inicialmente, Leandro, eu queria saber como surgiu a ideia de realizar esse projeto.
Certo. Oscar, eu trabalho fazendo atendimento clínico em psicologia na rede básica de saúde desde 2005, especificamente, né? Quando eu fui contratado mediante concurso público, ao passo que concomitantemente a isso eu fui desenvolvendo meus estudos de pós-graduação, no caso mestrado especificamente, foi que deu origem a essa temática e o livro agora. Então, num primeiro momento, o interesse ele parte mesmo da prática clínica cotidiana, né? Acho que essa questão que hoje em dia é compartilhada pela maioria dos profissionais, que parece que em todo lugar nós conhecemos um suposto depressivo ou ouvimos que alguém tem depressão, não é? De uma maneira geral, na clínica isso é muito comum que os pacientes chegam com essa queixa pré-formulada de que tem uma possível depressão. O interesse parte diante de uma demanda mesmo do cotidiano do nosso trabalho, né?
No próprio título, você coloca o termo mal-estar contemporâneo. Hoje, o conceito de depressão ficou muito abrangente, não é mesmo?
Exatamente, exatamente. Quer dizer, diante das nossas pesquisas, a primeira coisa que a gente se depara já de cara é a indeterminação do conceito de depressão na atualidade, né? Então, claro que depressão para a psiquiatria é uma coisa, depressão para a psicologia e para a psicanálise é uma outra coisa, né? Então, nós temos múltiplas denominações do conceito, sem haver um consenso propriamente dito, de maneira que cada campo de saber ele tem uma forma de compreender o sofrimento psíquico de um determinado ponto de vista específico, né?
Qual foi o percurso que você realizou em seu livro?
Nós trabalhamos com a metodologia qualitativa, baseada no método clínico psicanalítico mesmo, por conta do meu fazer clínico mesmo. Trabalhamos com alguns estudos de caso de alguns pacientes selecionados especificamente, aqueles pacientes que já traziam na sua queixa uma queixa com relação à possível depressão, que daí seria investigada a posteriori através do próprio trabalho clínico. E o mais interessante para o nosso trabalho, que trazia em si também uma queixa de insatisfação com relação ao tratamento medicamentoso. Então, claro que até eu gostaria de fazer uma ressalva nesse momento, para pontuar, o interesse da nossa pesquisa foi justamente trabalhar com esses casos, desses pacientes que apresentavam uma insatisfação com relação ao tratamento medicamentoso que recebem ou que recebiam já há muito tempo. Obviamente que, né, no universo aí em saúde mental dos pacientes que atendemos, né, em todos os lugares, nós temos pacientes que estão satisfeitos com a intervenção medicamentosa. Mas para nossa pesquisa nos interessou, né, aqueles que demonstravam uma insatisfação justamente por apontar, digamos assim, na contramão do que é disseminado na atualidade, como se tudo fosse possível a gente resolver através de uma dose de remédio, não é? Então a pesquisa se baseou justamente nesses pacientes com essa insatisfação medicamentosa também, com o objetivo de estudar o impacto subjetivo da medicação na vida dessas pessoas e a vida medicalizada nesse sentido, né?
Geralmente as pessoas já chegam ao consultório e já se intitulam que estão com depressão.
Exatamente, Oscar. Nós teríamos duas maneiras de pensar essa questão conforme chega a demanda na clínica mesmo. Nós podemos pensar hoje em dia por conta da fácil divulgação de informação, especificamente a internet, quer dizer, a pessoa ela tem uma facilidade, digamos assim, entre aspas, não que ela saiba fazer isso, mas de se autodiagnosticar, digamos assim. Então nós temos uma confluência de fatores, né? Toda a veiculação midiática em torno do que se discute a respeito da depressão, somada à indústria farmacológica, não é? E com os mecanismos de propaganda também, de todos os antidepressivos, calmantes, nesse sentido. E o próprio mesmo que isso já toma parte do senso comum, então a pessoa ela acaba se identificando, não é, com esses vários discursos ocorrendo no seio da sociedade, de maneira que ela chega facilmente no consultório se dizendo eu sou depressivo, né? Muitas vezes sem ter passado por uma outra consulta, ela se intitula assim. Claro que é uma queixa inicial que vai ser trabalhada analiticamente na psicoterapia, muitas vezes até desconstruída ou reformulada, e outras vezes a pessoa de fato vem com o diagnóstico de uma outra especialidade médica, de um outro colega, né, de outra área, em que atesta necessariamente uma condição patológica, para o seu momento depressivo, digamos assim.
E essa insatisfação que você mencionou referente à medicalização, ela se manifesta de qual maneira?
Então, físico, psicológico, cognitivo, não é? Nas páginas aí da dissertação e do livro agora que está saindo, a gente pode acompanhar alguns fragmentos de caso. Então, que faz parte, na verdade, dos efeitos colaterais da medicação, muitas vezes. Agora, nós sabemos que a mesma medicação para um fulano X, um paciente X, ela cai muito bem. Aquela mesma medicação para um outro paciente que supostamente teria problemática, não necessariamente ela cai tão bem, né? Então, nós teríamos, efeitos colaterais, e que daí nós colocamos num quadro como uma perpetuação de uma condição de mal-estar, como você bem mencionou, são mal-estares físicos, psicológicos, somáticos, então queixas com relação a sentimento de vazio, pensando mais no viés psicológico, muitas queixas com relação ao sentimento de vazio, de um empobrecimento, da criatividade, da atividade, não é? Muitos discursos do tipo que o paciente se sente extremamente dopado, como quase que vegetando, digamos assim, ao passo que o que nos cabe refletir é, claro, o remédio, mesmo nesses casos desses pacientes, ele sutura, digamos assim, uma série de pensamentos pessimistas, algo da ordem do que seria a depressão ou até da tristeza, como o paciente se queixa. Mas muitos ficava evidentemente que, ao mesmo tempo em que sumiam ou desapareciam alguns sintomas, o paciente sentia perdas também em outras esferas cognitivas, lentidão no raciocínio, não é? Ao passo que fica difícil mensurar, em termos qualitativos, se essa melhora é realmente, né, uma melhora no quadro do paciente ou talvez uma perpetuação de uma condição de mal-estar, ainda que transmutado aí no final das contas, né?
Quais são as maiores dificuldades na prática?
Então, Oscar, eu imagino que assim, nós pensamos, claro, temos que ser prudentes também, não é? Os remédios existem, os psicofármacos existem, estão aí para ser utilizados, né? Desde a década de 70 existe toda uma contribuição forte da psicofarmacologia, inclusive para questões da reforma psiquiátrica, e tudo isso é indiscutível, não é? Eu acho que a problemática hoje em dia é a banalização da medicalização. Quer dizer, ficou muito simples medicalizar o paciente com base nas queixas que eles trazem ao consultório, né? Ao passo, para quem trabalha no campo da psicoterapia especificamente, não lidamos com essa parte da medicação, mas claro, trabalhamos com os colegas aí habilitados que conduzem o caso do paciente. Mas no nosso lado, nesses casos em que há um atravessamento maciço da medicalização, nós pensamos que fica difícil até para o psicoterapeuta conseguir fechar um diagnóstico, porque você já não tem ali o sofrimento psíquico, digamos assim, original daquela pessoa. Mas você tem ali um corpo atravessado pela química, uma subjetividade atravessada pela química, que dá uma outra configuração até de sintomas mesmo, né?
E André, na sua visão, quais são os melhores caminhos para melhorar esse quadro?
Então, Oscar, eu acho que sim, em vários níveis, né? Mas rapidamente, assim, da parte profissional, acho que são as discussões que nós temos mesmo em saúde mental hoje em dia, não é? Pensando sempre em trabalhar mais o viés da subjetividade e da possibilidade, porque nós apostamos que o ser humano ele tem um recurso interno para lidar com as suas dificuldades, tá certo? Como eu digo, um remédio ali num determinado quadro de psicose ou até de depressão muito grave que beira a melancolia, ele é muito bem-vindo, né? A banalização é complicada. Então, a banalização nesse sentido de pensar formas de tratar com a humanidade de uma maneira geral, com os pacientes, de maneira que as pessoas consigam utilizar seus recursos internos, mesmo subjetivos. O ser humano ele tem um potencial para a superação das suas dificuldades e do próprio sofrimento, não é? Então, no campo profissional, essas discussões, ao meu ver, que valorizem mais o humano do que o tecnológico, principalmente nós pensando na atualidade hoje, que ela é basicamente tecnológica e capitalista mesmo, não é? E pensando do lado do paciente, claro que eu falo aqui enquanto clínico, mas trabalho numa rede básica, as intervenções são múltiplas, né? Não só o trabalho clínico, psicoterápico, clássico, mas uma série de outras intervenções, até de prevenção, trabalhadas nas redes básicas, para que você não tenha uma população adoecida num primeiro momento. Então, aí implica nós pensarmos questões mesmo mais amplas, sociais, de condições de vida, não é? De requestionamento de modos de vida, né? Isso implica uma série de questões, até ideológicas e culturais mesmo, para a gente pensar a promoção da saúde mesmo, né? Nesse sentido mais amplo.
No título do livro, Leandro, você faz um trocadilho entre a palavra existência e assistência do sujeito depressivo. No meu ponto de vista, existe uma preocupação muito grande no seu trabalho sobre essa questão, não é mesmo?
Exatamente, Oscar. Assim, o próprio título, nesse conceito de existência aí, como nós encontramos entre parênteses, né, o ex, ele remete mesmo a um conceito psicanalítico, especificamente do Lacan, né, quando o Lacan ele pontua que o ser humano, por conta de sua constituição psíquica mesmo, não teria como fugir disso, mas que o ser humano ele é alienado na linguagem e pela linguagem. Como um dos pontos fortes aí da publicação, da dissertação, foi justamente estudar do ponto de vista da psicanálise a identificação do paciente com o diagnóstico depressão ou ser depressivo, né? Então, na verdade, essa é uma existência aí, conforme o título retrata mesmo, para quem está a par do conceito, que pressupõe uma alienação mesmo, né, do sujeito, né?
Hoje, você vê uma perspectiva positiva dos profissionais dessa área em relação a esse mal-estar contemporâneo?
Sim, não, claro, somos otimistas, sim, né? Nós costumamos discutir que, claro, a atualidade hoje em dia, cercada de tecnologias, né, em todos os sentidos, e isso vai desembocar especificamente também na tecnologia farmacológica, né? Então nós pensamos que todo e qualquer profissional aí, seja o psicólogo, o psiquiatra, assistente social, todo aquele profissional envolvido com a questão da saúde mental, não é? Mas que trabalha ou que embasa a sua perspectiva de atuação aí no campo das humanidades, não é? Que valoriza mais o potencial subjetivo do que uma regulação química, né? Então há esperança e há otimismo de pensarmos essas práticas. Agora veja, pensamos que também é uma questão cultural que vai se formando de tempos em tempos no seio da sociedade mesmo, né? Existe um discurso contemporâneo que nos conduz e nos demanda o tempo todo estarmos felizes, estarmos contentes, não poder estar triste, estar mega preparado para o trabalho todos os dias, superativo, com o corpo esbelto, não é? Existe uma demanda social muito grande nesse sentido. Então existe uma questão cultural por baixo, né? Mas eu acredito que justamente o caminhar dessas profissões, né, e o pensar a respeito dessa questão, mas valorizando mais o viés da subjetividade mesmo e daquilo que é humano, né, em detrimento um pouco de simplesmente uma regulação química, eu acho que a aposta é nesse sentido, né? Nós sabemos, pelo menos, como dizem, né, alguns autores, né, nos momentos de crise parece que nos abrem determinadas possibilidades também. Nós vivemos, de algumas décadas para cá especificamente, essa coisa de que a depressão é um mal do século, né? Então talvez seja necessário mesmo esses diagnósticos aparecendo, ainda que precipitadamente, mas para não chamar atenção a essa questão mesmo e produzir novas maneiras de pensar a respeito dessa problemática, né?
E você acha que o termo depressão sofre uma banalização já faz alguns anos?
Sim, sem sombra de dúvida, né? Quer dizer, Oscar, o que nós podemos pensar, né? Todos nós passamos por momentos de dificuldade, momentos de sofrimento na nossa existência. Quer dizer, isso é da ordem do impossível imaginar um ser humano, a não ser que ele esteja morto, né? Mas o vivo ele é passível do sofrimento. Então nós tomamos, pelo menos com a base clínica da nossa própria experiência, muitos dos pacientes, eu diria para você, cerca de 50 a 70% dos que chegam com essa queixa de depressão. Mas depois você vai analisar e você pensa, isso não caracteriza necessariamente um quadro depressivo, mas a pessoa está passando por um momento tumultuado na vida, perda de um ente querido, muitas vezes perda do emprego, ou instabilidade no emprego, problema com filhos, problemas com a educação dos filhos, enfim. É natural que o ser humano ele passe por momentos aí difíceis ou de sofrimento. Isso não caracteriza necessariamente um quadro de depressão, não é?
Geralmente, nós chamamos de depressão uma série de características cotidianas. Isso também causa um certo estigma, correto?
Sim, exatamente, com certeza, né? Você acaba tendo um efeito contrário também, sem sombra de dúvida, né? Nós compreendemos, na verdade, pelo menos aí através da psicanálise, o estudo que nós tivemos aí no mestrado especificamente está sendo publicado agora, nós compreendemos, na verdade, que do lado do paciente, e a mesma coisa quando nós estamos mesmo como paciente com os nossos analistas, enfim, é muito fácil e mais cômodo subjetivamente para o sujeito ele se identificar ao discurso social e se igualar aos demais, de maneira que é muito fácil eu justificar determinados acontecimentos que me acometem. Quando eu digo, ah, tenho determinada coisa, então está explicado o porquê que ultimamente eu tenho desânimo, o porquê que ultimamente meu desejo ele oscila e uma série de questões, né? mas não necessariamente isso compõe um quadro de depressão. Pelo menos do ponto de vista da psicanálise especificamente, nós temos o estudo clássico do Freud, Luto e Melancolia, e nós vamos partir daí para compreender o que é possível se pensar a depressão dentro da psicanálise. Até mesmo dentro da psicanálise, voltando à questão do termo, não se há um consenso, uma definição exata do que é depressão. Não é? Temos muitas publicações, muitos autores que estudam essa questão. Fedida, o psicanalista francês, tem um trabalho muito interessante, e que inclusive todas apontam, ainda que nós queiramos pensar numa delimitação do quadro de depressão, mas pela psicanálise nós não compreendemos como necessariamente patológico. Eu acho que esse é o diferencial do que circula no discurso social hoje em dia. Né? Reconhecemos a depressão, sim, mas não necessariamente como patológico. Né? Ela é inerente, potencialmente, à estrutura do sujeito psíquico e do ser humano. Né?
E atualmente, o que você está pesquisando?
Então, Oscar, assim, o meu cotidiano enquanto funcionário público de clínico, ele continua, né? Mas em termos de pós-graduação, agora estamos iniciando o doutorado, né? Entrei no doutorado agora, trabalhando com psicanálise também, mas mais especificamente agora eu trabalho com musicalidade e psicanálise, pensando na questão da arte. Porém, existe um vínculo aí, porque a cisão que nós propomos é a seguinte: num primeiro momento pensamos através da depressão, uma das categorias, que teriam outras aí em voga na atualidade, dessas categorias chamadas de mal-estar, e como o sujeito se coloca diante disso, não é? Dentro do que lhe é possível. Atualmente, agora, nossa pesquisa se dedica a pensar musicalidade, arte e psicanálise, mas como condição de saída de mal-estar mesmo, né? Então, pensando aí possibilidades para além do campo da psicoterapia, que envolve a criação, a arte de uma maneira geral, pensar possibilidades mesmo de sair de condições de mal-estar, seja uma depressão, uma chamada síndrome do pânico, uma psicose, seja o que for, né?
Leandro, este livro sobre o qual nós estamos conversando está saindo em uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Editora Unesp, no formato digital, onde o leitor pode fazer o download gratuitamente. Qual a sua visão sobre essa questão?
Olha, Oscar, eu acho que na contemporaneidade, que nós não vivemos um mundo sem internet, enfim, até em termos de divulgação científica mesmo, isso é um salto espetacular, né? Partimos do pressuposto mesmo que o conhecimento ele tem que ser amplamente disseminado, né? Então, a possibilidade da pessoa poder sentar, ter acesso a obras científicas, trabalhos recentes que estão sendo, não só como o nosso, mas muitos outros que estão sendo publicados nesse mesmo momento, e que a pessoa ela tenha a possibilidade de estar de fácil acesso à sua mão na íntegra, né? Isso é espetacular, isso é o ápice da disseminação do conhecimento mesmo, né? Eu me sinto privilegiado, no caso, por poder fazer parte aí dessa publicação, né?
Para finalizar, você pode deixar um contato para o ouvinte que deseja conhecer mais e melhor o seu trabalho?
Claro, claro que sim. Estamos abertos aí, dou aula em faculdade também, os alunos sempre mantendo contato aí. Poderia deixar um e-mail para o pessoal que está nos acompanhando, latt@estadão.com.br, né? Nós especificamente trabalhamos aí na linha de pesquisa, trabalhando com o referencial da psicanálise, né? E refletindo sobre as questões da psicologia de uma maneira geral. Se eu puder contribuir aí, estamos abertos aí a qualquer discussão.
Leandro, muito obrigado pela entrevista. Conversamos hoje aqui em nosso perfil literário com Leandro Anselmo Todeschi Tavares, que é autor do livro A Depressão como Mal-Estar Contemporâneo, Medicalização e Existência, Assistência do Sujeito Depressivo. Leandro, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho, um grande abraço e até a próxima.
Muito obrigado, Sarão. Um abraço a todos. Tchau, tchau.